O eixo 3 do plano de cidade é o mais abrangente entre todos os eixos do documento que foi elaborado pelo Instituto Ribeirão 2030, com a colaboração de 27 instituições da sociedade civil, incluindo a USP. São 11 metas a serem cumpridas e a educação concentra a maioria delas porque é a base para que políticas sociais possam ser eficientes. A superintendente do Instituto Ribeirão 2030, Adriana Silva, dá mais detalhes sobre o eixo 3.
Esse eixo, políticas sociais, é o que concentra a maior quantidade de metas e não poderia ser diferente. Ele tem o objetivo de ampliar o olhar e compreender a cidade na sua totalidade, pensando em todas as suas regiões e todas as suas frações sociais. Tem como objetivo tratar de temas que diretamente interferem na mudanças de indicadores, como a questão da primeira infância, da educação, da pobreza, o aspecto da saúde na sua amplitude, tanto o atendimento de base como também a questão mental, da saúde mental, o campo da habitação, os moradores em situação de rua, trabalha com o tema segurança, as oportunidades em busca de igualdade, tem uma meta para tratar de adoção de políticas que sejam inclusivas e também o fortalecimento das identidades culturais. É o conjunto mais amplo de metas, mas se justifica pelo tema políticas sociais.
E foi a educação que trouxe a USP para dentro do plano de cidade. Abriu as portas para especialistas de outras áreas darem as suas contribuições. O responsável por isso foi o professor Mozar Neves Ramos, presidente da Cátedra Sérgio Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Ele fez um diagnóstico do ensino na cidade e falou sobre a sua contribuição.
O grande desafio hoje da educação no município de Ribeirão Preto passa, em primeiro lugar, em alavancar os índices de aprendizagem escolares, que claramente demonstraram uma queda já agora no IDEB de 2019. Alguma coisa precisa ser feita para que os indicadores educacionais do município possam efetivamente ser melhorados, né, no campo da aprendizagem escolar. Mas também precisamos fazer um trabalho no sentido de reduzir as desigualdades educacionais dentro da rede escolar de Ribeirão, seja nos anos iniciais do ensino fundamental, como também nos anos finais do ensino fundamental. Portanto, melhorar a aprendizagem e reduzir a desigualdade educacional é, no meu entendimento, dois desafios importantes para a gestão pública da educação nos próximos anos. Nesse sentido, eu entendo, particularmente para os anos iniciais, uma boa estratégia é que escolas que estão melhores no IDEB, na aprendizagem escolar, na gestão, possa ajudar as escolas com maiores dificuldades. Isso é aquilo que nós chamamos da aprendizagem por pares. É instituir um regime de colaboração colaborativo entre escolas. Para os anos finais, é um desastre o desempenho em matemática. Alguma coisa precisa ser feita na questão da formação de professores em matemática para a rede municipal de Ribeirão Preto nos anos finais do ensino fundamental. E aí eu entendo que uma Universidade de São Paulo, outras instituições precisam ajudar, se debruçar nesse campo para que os professores possam ser capacitados, possam melhorar o processo ensino-aprendizagem, mas nesse sentido é fundamental também que a universidade consiga enxergar aquilo que efetivamente é necessário para que isso aconteça. Chegar lá no chão de escola, a relação e essa possibilidade de um vínculo mais próximo da universidade, daqueles que têm o papel, o dever de formar os professores, de estarem mais próximos da realidade da escola pública. Então, eu entendo que há um trabalho a ser feito muito importante, principalmente nesse binômio, melhoria da aprendizagem e redução da desigualdade educacional no município de Ribeirão Preto.
Além da educação, que recebeu contribuições da USP, outras áreas também receberam atenção, como a habitação, que foi o foco para a participação da Comissão de Direitos Humanos da OAB. O vice-presidente da comissão, Douglas Marques, falou do grave problema habitacional na cidade.
Ribeirão atualmente tem mais de 80 comunidades, mais de 80 favelas, São aproximadamente 47 mil pessoas morando em condições degradantes, sofrendo principalmente com a falta de saneamento básico. E a tendência, infelizmente, é aumentar devido à crise financeira provocada pela pandemia. Quando a ocupação é recente, a prefeitura pratica a reintegração de posse por meio da fiscalização geral, com o apoio das forças de segurança e, na maioria das vezes, não oferece nenhum suporte de assistência às famílias, muitas com crianças que perderam as suas casas na reintegração. Pontuei a necessidade de uma política forte de habitação, uma vez que o plano de habitação atual não contempla nem metade dessa população. Frisei também a necessidade de um diálogo entre os movimentos de moradia, o empoderamento do Conselho de Moradia Popular, de modo a ampliar o plano de habitação de interesse social e alcançar todas as famílias necessitadas.
Nós ouvimos a Adriana Silva, superintendente do Instituto Ribeirão 2030, Mozar Neves Ramos, presidente da Cátedra Sérgio Ferreira, do IEA de Ribeirão Preto, da USP, e o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Ribeirão Preto, Douglas Marques. Eles falaram sobre o eixo 3 do Plano de Cidade, que trata de políticas sociais. Amanhã falaremos do último dos eixos, o 4, que trata das políticas urbanas e ambientais. Ferraz Júnior para a Rádio USP.